Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Hello there, and welcome to the PDC podcast.
Sim, pode sair.
Ano que vem, mas em termos para nós, tchau.
Tchau, até à próxima.
Até à próxima, caralho. Estás distraído.
Estava a pensar nos objetivos para a próxima época.
Pá, Carlos, fala dos teus objetivos da próxima época.
É continuar a evoluir e
quer dizer cada vez mais ao fundo.
Exatamente.
Ok.
Por acaso tinha andado a ver uns vídeos de Zone 2. Para perceber como é que...
Tu ainda não fazes isso?
Estou a fazer, mas do fundo para perceber como é que posso melhorar. Estive a ver uma entrevista.
O Zwift é a melhor forma de fazer isso.
Pois, eu sei. Estive a ver uma entrevista com o Inigo San Martín, acho que é assim.
Sim.
O diretor da performance da Emirates.
Yeah.
Que o homem percebe imenso daquilo.
Acredita que é a melhor forma de aumentar a tua resistência é todos os dias, seis vezes por semana, vá lá, pelo menos 45 minutos de treino isolado.
Eu comecei hoje. Como comecei? Depois do joelho e tal, mas hoje foi a primeira vez que assim.
Mas estás a fazer 40... na rua?
Não. Rulo. Eu não consigo fazer zona 2 na.
Nem intervalos. É quase impossível. Tu tens 3 estradas mesmo só para ti?
É assim, intervalos dá para fazer ali na zona da pontinha. Tens aquela parte dos barcos e isso, não tem ali gente, só pessoal andar de bicicleta. Dá para fazer intervalos, mas isso faço em casa. Agora, eu esqueço, não dá na Madeira.
Carlos, quando é que vais entrar no Zwift e juntar-te ao clube do PDC Podcast?
Quando o tempo piorar.
Sabes que o Zwift tu podes fazer a coisa e cancelar a subscrição.
Eu sei. Eu acho que já fiz isso, criei uma conta para fazer isso.
Portanto, já sabes, quando te veres, tens que participar em corridas aqui com o vosso mercê, que é para aprenderes a levar uma tareia.
Pois, mas já estás no outro nível.
Isto só piora o nível, este turbo-trainer do caralho.
Faz-te parecer mais humano.
Por acaso é porreiro. Por acaso é porreiro porque com o outro é só com um turbo normal, é só manter a cadência e a cena, e tipo, tu consegues fazer ali, se calhar para fazer zona 12 é melhor, mas se tu queres mesmo simular o que é andar na rua, isto é melhor.
Tu consegues, por exemplo, pagar num perfil de aqueles ficheiros GPX, acho que eu.
Sim.
E colocar, por exemplo, para simular o percurso.
Acho que tens de ter um programa para isso, isso não é bem o Zwift que é de fazer. Okay. Mas há programas de mesmo dos turbos que penso que dá para fazer isso. E por exemplo, eu só uso isto para o Zwift, mas tu podes usar isto, por exemplo, há vários, como o Zwift, há vários programas.
Sim, exato, sim.
E há uns que é só tipo tu vês o perfil assim à tua frente e que usa, nem sequer vês o ciclista andar nem nada. Estás a perceber?
Okay. Sim, e há outros que vês mesmo a estada, como
e há outros, e há outros que é como o Zwift, que é um jogo de jogar online e não sei o quê. O Zwift, o que tem porreiro é essa coisa de jogar online. Mas, e penso que há umas cenas que dá para fazer esses ficheiros de GPX e simular.
Uhum. Não, estava, por exemplo, imagina, queres treinar uma subida qualquer, daquelas tipo...
Sim, há programas que dá para fazer isso. E este turbo tem o ERG Mode, que é o Electronic Regulated Grade.
O que é isso?
Ele põe de baixo pesado de acordo com a subida.
Ok, está bem, faz sentido, sim. Aumenta a resistência.
E no Zwift tu vês isso, às vezes estás ali a pedalar, depois aquilo tens de baixar velocidades. É bom para aprenderes a baixar velocidades e não sei o quê. Mas eu tive a subir o Cuso, o Alpe do E, que há dias, e
já com este turbo.
Sim, e nota-se uma diferença. E foi mais devagar, mas também já não treinava há bastante tempo. Mas com o outro, por exemplo, eu digo, eu vou subir o Alpe do E a 200 volts. Tu só chegas ali àquela parte onde metes as velocidades e encontras a cadência que tu preferes para aguentar 200 volts. E é só aguentar aquilo ali e vais sempre a 200 volts, estás a perceber?
Sim, sim.
Enquanto que isto, tu dizes, eu vou a 200 volts, mas tem partes que... Tipo, tu a 200 volts tu não estás a andar nada. ou então, tipo... não é natural, porque tu a seguir tens de estar sempre a mudar de velocidade e não sei o quê. Estás a perceber?
Ok.
Mas é porreiro. É porreiro. Isto é mesmo fixe para treinar.
Isso é agora um bom brinquedo para o inverno, não é?
É, e quando tu fazes... E nos treinos, por exemplo... Quando tu fazes um treino, ele esquece o... Por exemplo, tu podes estar a subir o Alpe do E, mas sem um treino, ele não está a ligar nada à inclinação do terreno. Ele está só a ligar, por exemplo, o treino é dizer fazer 200 watts durante 5 minutos e depois 10 minutos a 170, uma coisa assim, estás a perceber? Sim. E ele regula automaticamente, mas não tem nada a ver com a inclinação do terreno.
Ah, ok.
É só ele põe 200 watts na máquina, estás a perceber?
Já percebi. Sim, já percebi.
Ele regula automaticamente e tu só metes as mudanças e...
Que é para manteres aquela potência.
Sim, sim. Ah pá, mas isto estamos aqui, vamos treinar, isto é com um objetivo para o ano, ir ao grande fundo, tu foste sozinho da última vez.
Desculpa, sozinho não, fui lá mais tanta gente.
Sim. Foste o único representante da Força no Pedal. Para o ano, a Força no Pedal vai com pelo menos mais duas pessoas, que sou eu e o Zé. Okay. O Zé já tem
três elementos.
O Zé já tem uma Cervelo R3, uma Cervelo R3, pronta para entrar com umas jantes levezinhas. E eu vou com a minha Scott. Com a minha Scott Addict R3
estão bem apetrechados.
Estamos bem apetrechados, melhores que tu, caraças.
Sim, eu por acaso há dias eu nunca tinha, eu peso a bicicleta, isso é mais ou menos que aquilo, na volta dos 10 kg, 10, 11 por aí assim, mas nunca tinha pesado mesmo.
Qual?
Eu não tenho balança daquelas de bicicleta. Peguei aquela balança normal, primeiro meti a bicicleta, só que aquilo variava 1 kg, porque não consigo. Então depois pus-me em cima e pesei a bicicleta e já é mais. Como só com as molas.
Sim.
11 quilos.
Qual?
A outra ainda sequer experimentei.
A outra é mais leve.
A outra é mais leve.
A outra deve ser pelo menos 1 quilo mais leve.
Talvez. É.
Queres uma gente para pôr nessa bicicleta? Na mais leve.
Não. Na mais leve.
Eu tenho uma gente aqui em baixo. Eu tenho uma gente. Ah pá, dá churro.
Estou a ouvir.
Ah, eu tenho uma gente. Ali em baixo.
Sim.
Por exemplo, eu tenho assim uns projetos. E um projeto, e falei-te um quadro da Stevens.
Sim, sim. Mandaste-me uma fotografia.
O quadro, já tenho o quadro aqui em casa.
Ah, ok.
E aquela, o gajo disse que é que tinha um pedaço, é que o quadro de carbono, e tinha o quadro estava um pedaço rachado na parte onde tem a garrafa d'água.
Exatamente.
Eu fui ver e aquilo está fixo. Quem arranjou aquilo bem, só que está mal, está feio.
Ah, ficou a parte, o arranjo
ficou feio.
Ok, já percebi.
Eu se quiser pintar aquilo, eu não tenho que arranjar, pensei, vou arranjar este carbono, mas eu não tenho que reforçar nada ali, aquilo está fixo, aquilo está bom.
Ah, okay. Pela fotografia, aquilo fiquei com algum receio que aquilo fosse tipo uma fissura ali, uma cena estranha.
Não, está bem colado, foi com resina ou coraças, aquilo está bem colado. Ah, agora... Okay. O que eu se calhar vou fazer ali é lixar aquilo tudo naquela parte onde vês aquela diferença de um pedacinho de massa para aquilo ficar liso e depois pinto por cima.
Ah, pronto, está feito.
E a minha ideia era pegar numa bicicleta assim, montar e depois fazer um leilão e vender.
Ah, okay. Ok.
Mas eu tenho dois pares de jantes lá em baixo, Mavic, Xerium, tenho umas SL. E tenho umas Mavic Xerium SR, que são mais leves ainda. São 1,380 kg.
Fude.
O par.
Fude.
E as Xerium SL são 1,300 kg. 400 e tal, com 1,5 kg. Não são super leves, mas são super leves.
São isso, pá, normal, acho que tu vais para aí, vá, que não é a nível profissional.
Tenho também, comprei um crank de um SRAM Red de carbono, GXP, GXP, que eu vou trocar as cramalheiras e vou meter umas ultra leves da Extra Light e vai ficar a pesar 0,5 kg. Para ter a noção, Dura Ace pesa 650 gramas, mais ou menos. Isto vai ficar a pesar 500 gramas, 520. Vai ficar ultra leve. E vou mandar ver do AliExpress um volante. Vou experimentar daqueles de
aerodinâmico, não é?
Aerodinâmico, tipo, é uma peça só, mas pesa 260 gramas, 265 gramas, tudo junto.
Portanto, isso foi aquele que tu me mandaste o link, não é?
Sim, manda-te o link. E parece que, como já venderam tantos, parece tipo, opa, eu, se eu for comprar uma coisa dessas numa loja normal, é tipo 500 euros. E este custa-me 100 euros. Opa, 5 vezes mais barato. Opa, e,
é uma diferença do cara.
E desde que não estraga, um gajo vai ver lá os reviews, e desde que tenha bons reviews, ou um gajo pesquisa bem, opa, não vou dizer, opa, é do chinês, mas olha, se é, bom, se é tão bom como os outros, é mais barato. Não me importa que eles tenham roubado propriedade.
Isso não nos cabe a nós dizer, não é? A gente quer é bom por isso.
Exatamente. Portanto, eu estou a pensar fazer uma bicicleta assim para ver se consigo chegar aos 6 quilos, 800. 6 quilos, 800, 6 quilos, 700. É ver se consigo. Já tenho uns pneus também, uns Schwalbe One. E tenho umas mudanças da Campagnolo de carbono, okay, com as manetes de carbono. E estou a pensar, a bicicleta vai-me ficar a nível de custos, penso que vai-me ficar à volta de uns 700 euros. E se fizer um leilão que consiga angariar esse dinheiro de volta, para mim é porrer, porque assim é mexo numa bicicleta. E se bem que se a bicicleta for melhor que a minha, não sei se
vou vender.
Dúvidas. Ah, não sei, olha, não sei se tu quiseres comprar, é do outro. Mas eu tenho ali, estava-te a dizer, porque tu também andas a. Estás a considerar arranjar outra bicicleta para entrar no Gran Fondo ou nem por isso?
Vamos ver. Sim, mas, um objetivo, mas não é uma obsessão. Como dizem os chineses, estou à espera de um a good deal.
Ah, good deal. Ah, rapaz, eu hoje, sabes que vejo aquelas teleshop às vezes de manhã, quando estou a lavar pacientes, a moça assim, e tal, os gajos lá a ver teleshop e pronto. E existe uma coisa aqui que andam a vender, eu não sei se vendem aí em Portugal, que é o motion sizer.
Acho que nunca vi isso.
É tipo um aparelho, tu metes os pés em cima, aquilo fica quente e depois faz uma massagem aos pés e as pernas tremem.
Ah, ok. Isso deve dar naqueles programas da manhã, mas como não vejo televisão, sobretudo dessa hora.
Então é um chinês lá que fala com aquele sotaque em inglês, tipo chinês. Sometimes you are sick and you can't exercise, so you use my motion sizer.
Oh,
o gajo diz assim, ele diz assim, my anatomy teacher said, motion is lotion. But sometimes you're too tired and you can't exercise. But you get, what do you guys do? But the circulation in your legs is not good. So you use my motion sizer.
Pronto,
só uma parte. Tem outro que é que é umas panelas.
Ah, sim, as panelas.
Mas é aqui. Tipo um americano. O gajo chega lá e os gajos começam a demonstrar as panelas e não sei o que.
São aquelas tipo douradas ou aqui, não é? Não,
não, essas são as Cerafit Steel.
Ah, ok.
Então aparece lá um gajo, como é que eles mostram que a panela é resistente, metem lá um bloco de madeira com um prego, pegam numa panela normal, batem com a panela em cima do prego, pum, broco na panela, pegam na panela que eles estão a vender, pregam o prego como se fosse com um martelo. Pim, pim, pim. Depois prenderam umas panelas, olha lá o que é, pedem a um gajo assim com uma besta, com mandar setas.
Sim,
mandar setas, as outras panelas todas cheias de broques, e a Sarah Fitzsteel, porque as setas é que ficam todas aos pedaços.
O marketing de que estes gajos.
É, fogo. E aqueles americanos, tipo, em vez de ser o doctor, lá o Motion Sizer é o chinês, neste é aqueles americanos. Sarah Fitzsteel, the best fan you can get! Não sei o quê. Call now for the... É tipo aquelas coisas grátis, os gajos que também podem dizer.
Sim, 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 sim.
O bom, yeah, eu estou aqui com o meu estúdio ambulante aqui a coisa. Pronto, Carlos, de forma que... Apá, eu não sei, eu não gosto de falar das bicicletas, mas...
Sim, sim.
Se tu fores comprar, o negócio já falou, e acho que é uma coisa interessante para as pessoas que usam. Às vezes, para o pessoal normal, ou para o pessoal que está a começar, quer ter uma boa bicicleta, estar a ir comprar uma bicicleta nova, daquelas de gama mais baixa, por quase 2 mil euros, acho que até mais vale ir de uma vez comprar comprar uma de gama mais alta, mas se calhar com já dá uns 5, 6 anos atrás, mas...
com melhores componentes, não é?
Melhores componentes, yeah, o Tegra, sei lá, estás a perceber.
Sim, sim. Não, e do que tenho visto na internet e conselhos, isso, todos dizem eu mesmo. Até mesmo os da GCN também.
Sim, eu vi para lá um episódio qualquer que eles disseram isso mesmo.
É, é. Foi aquelas perguntas que as pessoas fazem e que eles respondem.
Até viste aquele episódio que eles fizeram aquele hill climb?
Sim, sim, eu vi.
Viste a bicicleta que ele montou com nem sequer 100 mil libras? Não chegou a 1000 libras?
Não chegou.
Nas com 1000 libras, uma bicicleta de 6 quilos, 6.4 quilos.
Yeah, sim, ali o objetivo não era fazer propriamente a melhor bicicleta possível, era no fundo a mais leve e que...
É aquilo, ele podia ter arranjado outro quadro, aquele quadro sim, eu achei caro para o que foi.
Ele, sim, sim.
Com aquele dinheiro, eu acho que deu 400 libras para aquele quadro, ele com 400 libras comprava um quadro mais moderno, um pedacinho mais aerodinâmico e mais leve.
Sim, aquilo, então, pronto, os que estavam a... tinham um certo tempo para fazer aquilo e ele cá não esperou, não sei.
É, ou então, pronto, era o prazer de tirar a tinta daquele quadro da...
Yeah.
aquele é dos primeiros com o OCLV Carbon, da Trek. Hoje em dia já tem modelos mais à frente. Ele com o mesmo... Eu tenho ideia, ele aqui na Bélgica com o mesmo dinheiro conseguia comprar um quadro Trek Madon, mas das mais modernas, de certeza de uns 10 anos à frente. Aquela que eu comprou era do início dos anos 2000
e... Sim, ela já tinha 20 e tal anos.
Eu podia ter comprado uma de 2013 com aquele dinheiro, de certeza, aqui na Bélgica dava. E aquelas jantes, ele ainda conseguia arranjar umas mais leves, mas pronto, ele queria, mas parece que era para mostrar como é que se fazia tubes.
Sim, e depois até fez aquela, comprou o guiador. Um meio guiador.
Sim, ele podia ter comprado um guiador ainda mais leve que aquele.
Pois podia,
ele só quis comprar aquele sem os drops, só naquela de coisa. Como nós temos no AliExpress.
Sim, por exemplo.
No AliExpress ele encontrava. Não sei se conheces o. Aquele gajo que é o. Caramba. É um youtuber.
Foi aquele que fez a transformação de uma bicicleta do AliExpress, não é?
Sim, não é o Cades, é o outro.
Tu partilhaste
comigo? Trace Velo.
Trace Velo. Acho que foi isso que tu partilhaste esse vídeo.
Que é o Luke, olha o que é. Que é o patrocinado pela Sirocco.
Ah, exatamente, é este. É.
E o gajo então faz coisas do AliExpress, ele monta bicicletas com coisas do AliExpress incrivelmente baratas, caraças.
Sim, eu lembro daquele quadro de carbono, aquilo era uma coisa.
Sim, mas se bem que aquele quadro era o mais barato de todos.
Pois, sim, foi pelo preço.
Eu não ia pelo comprar um quadro. Se eu fosse comprar coisas do AliExpress, um volante.
Sim, eu comprava tudo menos o quadro.
O quadro não, um quadro, acho que. Mas um volante, um banco, por exemplo. Uhum. Cabos, mudanças, anilhas, espaçadores de volante, Garmins, aquelas coisas para montar os Garmins, podes comprar aí. Aquelas mudanças, aquelas da Sensa.
Ah, sim, ele também fez um vídeo disso. Yeah.
Estes funcionam bem, de carbono, leves, é, funciona como Shimano, é compatível com o Shimano. E, opa, acho que um gajo tem que tornar o ciclismo mais acessível ao pessoal. Que isto, claro, dá
bastante dinheiro. Sim, e isto nos últimos anos os preços aumentaram, não é?
Sim, eu estava vendendo para caraças. Tipo, quando vendo para caraças, aquilo os preços aumentam.
Yeah.
Sorma, Carlos, tu tens algum plano a nível de melhorar a tua bicicleta?
Não.
Se tu fosses agora fazer o grande fundo, qual era que levavas? A Berg?
A Berg, é. É que...
Apesar da outra ser mais leve.
A outra é mais leve, mas esta, pá, tem a Shimano, que é um bocadinho melhor que...
Microshift.
É microshift. Só por isso.
Microshift.
Se bem que microshift, hoje em dia, pelo menos para montanha, é bom, pá.
Ok. Não, para a estrada, pronto, não tem de facto assim
grande. Tu também tens o pior grupo de microshift, o antigo.
Sim, é o mesmo mais básico.
Não queres umas mudanças da Shimano? Tenho aqui umas 105.
Não, porque o que eu penso é, em vez de estar a gastar dinheiro em melhorar,
outra bicicleta. Guarda
esse dinheiro para. Exatamente. Se bem que depois já está com três bicicletas, não preciso de três bicicletas.
Tu podes ir aos poucos alterando peças até chegares à parte do quadro.
Também posso fazer isso.
Por isso. Tu sabes como é que é, Carlos. Há sempre coisas que se pode fazer. Mas é a tal coisa. Se tu, entretanto, tiveres fundos e a minha bicicleta, Steven, se tiver tudo pronta, se tu quiseres, podes ficar com ela. O tamanho acho que é o 52.
Ah, deve ser mais
ou menos. É o M. Tu és ligeiramente mais alto que eu. Se fosse para mim, era perfeito.
Sim, eu penso que também não deve andar longe de 52, 54, não, deve ser isso.
Tu deves ser o 52 ou 54, e qual é o tamanho do teu volante? São os dois iguais, por acaso?
São os dois iguais, sim.
E qual é o tamanho do avanço?
Isso agora que eu não sei dizer.
É comprido, deve ser tipo um 100?
Talvez, sim.
E o volante deve ser mais ou menos larguinho também?
É, não é daqueles mais... É um bocado mais para o largo.
É, o meu cai é estreito. É aerodinâmico?
Não é aerodinâmico.
Ah, não é. Mas às vezes não é preciso. A subir, sabes que a aerodinâmica não que usa.
Não, e também na descida também não... Aqui como... Pronto, a subir ou a descer, plano é pouco, por isso a aerodinâmica para poucas. Não é preciso.
Ai, caramba. De forma que, tirando o equipamento que nós vamos imprimir. Nós vamos mandar vir ainda, e estou a passar
Jersey, lá
para o Jersey, estou a passar a mandar vir lá para o Natal. Okay. Não vais fazer outras alterações de equipamentos. Quais são as cenas que tu alteravas a nível de, para estares mais bem preparado para lá, em relação ao ano passado? Nós já falámos disso uma vez, mas...
Sim.
Entretanto, já tiveste assim, mais tempo a pensar... Para o pessoal que queira participar no Gran Fondo para o ano, quais são os conselhos que tu dás?
Se tiverem uma bicicleta de tubo, daquelas de carbono, isso não levem para o Gran Fondo, porque tem ali umas estradas assim um bocado manhosas pela serra, e aquilo acho que rebenta um bocado as rodas. Mas tirando isso, é levar uma bicicleta o mais leve possível. E prepararem-se fisicamente, porque acho que isso, mais do que a bicicleta, a mesma preparação física. E quando fiz aquilo ano passado foi um bocado a medo, mas tinha feito um mês antes, por isso sabia que conseguia fazer. Porque, então, 100 km com 3 mil metros de desnível é um bocadinho pesado, é duro mesmo.
Então, para o ano, o teu objetivo é fazer aquilo em 4 horas?
Não. É fazer. É chegar ao fim.
O percurso vai ser o mesmo?
Ainda não está definido. Eu penso que não deve variar muito, porque normalmente até agora acho que foi sempre só ali com umas mudanças no final, na zona da descida, mas de resto é sempre o mesmo percurso.
E a nível de... Tu vais fazer algum treino específico? Já falaste sempre assim, mas vais treinar alguma coisa específica? Já falaste em zona 2?
Sim, é mais isso, é fazer mais treinos de zona 2, construir assim uma base melhor e depois fazer mais vezes a uma subida que eu gosto bastante de fazer, que também serve de um bocado de treino, que é a do Machique para a Portela, que aquele é sempre a subir. Aliás, do Machique até Santa Serra. E é, pá, é aquela subida que não tem assim muitas inclinações, muitas partes muito íngremes. É sempre, consegues ir sempre a criar, acho que é à volta de 5, 6%.
Sim.
Já há uma outra parte. É, pá, e é bom para treinar. Aquilo é à volta de uma hora. É uma boa subida que dá para treinar tanto para aquelas duas grandes subidas do Grande Fundo, que é uma é a subida da Santa e a outra é a subida desde a Calheta para o Popolo da Serra.
Portanto, eu vou dizer o que é que vou fazer. Eu já tenho na minha cabeça o meu plano. Eu vou começar a treinar agora, a fazer já tipo um regresso aos treinos, porque eu tive aqui uns tempos a fazer umas obras em casa. Ia comer bolo de mel, que alguém me mandou um bolo de mel para aqui, portanto, lixei a minha forma toda e ainda estive a treinar. E portanto, agora nesta altura do ano, e vou começar a voltar ao ritmo dos treinos, a tentar perder um pedaço de peso. Mas, tendo em conta que a prova no dia 28 de maio, eu vou apontar para acabar o meu bloco de treino duas semanas antes. Que é um treino de 12 semanas do Zwift, que é o Build Me Up, que é o que já fiz o ano passado. Okay. E epá, é um espetáculo, ajuda-te em tudo, tu melhoras em tudo. E é tipo 4, 5 vezes por semana os treinos. E vou combinar isso com o meu treino de físico que tenho com o meu personal trainer, que é o Ronald Fundes. Ele gosta de mandar-me todas as semanas um treininho para me destruir fisicamente. E eu andei a selacar estes últimos tempos, mas pronto, o gajo tem que começar outra vez. Vou combinar com ele também, claro, pelo meio tenho jogos de futebol e vou andando de bicicleta de montanha. E pronto, 12 semanas de Zwift, Build Me Up, e depois um taper duas semanas antes da prova.
Okay. E estás a pensar fazer assim, preparar, por exemplo, fazer uma 100 km, para ver mesmo como é que o corpo reage a esse tempo todo em cima da bicicleta, embora pronto, ainda tenhas propriamente montanha.
É o problema é esse, eu consigo fazer 100 km aqui, só que é tudo plano.
Yeah.
E faço aqui 100 km.
Pela distância, claro que não é a mesma coisa, mas o ficar, pelo menos o tentar 4 ou 5 horas em cima da bicicleta.
Sim, como é que... isso eu posso fazer. Vou fazer mais do que 100 km se eu fizer isso aqui. Vou fazer à volta, sim, de uns 150. Vai ser porque se eu faço 60 km em 1 hora e 3 quartos, mais ou menos, em plano.
Não creio, sim, 4 horas e tal, por aí.
Yeah, e sozinho faço tipo 57 km em 1 hora e 3 quartos, mais ou menos 1 hora e 50. Portanto, se eu for fazer o dobro, vai bater tipo 150 km. Pode ser assim. Uhum. Até porque nas últimas horas um gajo vai fraquejando. O problema aqui é que tu vais ao longo do rio e não sei o quê, depois aparece-te um gajo com uma bicicleta de contrarrelógio, ou um gajo com uma scooter, ou um gajo com um speed pedal que tu tentas ir atrás.
Pois. Isso então, também faz parte. Esse treino de resistir à tentação.
Então aqui há dias não andei quase 2 minutos a 50 por hora, atrás de uma malta.
Aproveitar o túnel de vento.
Ei, qual o túnel de vento, rapaz? Tu estás às pernas a arder, rapaz. A pegar-lhe. E eu olho para os batimentos cardíacos, aquilo já ia quase a 180. Não é brincadeira, rapaz. Qual túnel de vento? Há uma certa velocidade em que esquece. Quando é muito acima do nível. Mas eu estou a pensar nas duas últimas semanas fazer um taper, que é aquela coisa de descansar, recuperar o pedaço fisicamente. E um gajo tem que fazer carb loading.
Sim, isso convém, e fiz isso.
Quer comer bolo de mel antes da prova?
Não é bem isso, mas pronto.
Tu fizeste isso o ano passado?
Não, eu fiz assim de uma forma amadora, mas pronto, foi nos últimos 2 dias antes, foi massa.
Caralho, então um gajo, eu vou chegar aí, sabe o que é que nós vamos fazer? 2 dias antes vamos à pisareia.
Olha, também pode ser. Eu por acaso não comi pizza antes, mas fui massa.
Tu achas que a pizza tem muita gordura?
Não. Ok, mas também é importante.
Epá, eu gosto de planear estas coisas todas e epá, a partir do ano que vem temos que confirmar o nosso progresso e as nossas dificuldades. E vou tentar falar com o Zé. O Zé está. Este percurso que eu te digo que é 60 km, ele anda a fazer pelo menos 3 vezes por semana. com aquela Cervelo.
Okay,
ele desde que teve a Cervelo, esquece, aquilo agora. Ele, e já na outra diferença, ele já está andando mais rápido e eu tive sem treinar. E no primeiro dia que fui andar com ele, eu andava mais que ele. Ele já tinha o rabo a doer, que ele não estava habituado e não sei o quê. Mas depois, estive uns tempos sem treinar e estive doente pelo meio. E ele continuou sempre a treinar e pá, esquece. E já estava a chegar ao meu nível. Assim, isto não pode ser. Isto não pode ficar assim.
Isto também é assim, é bom teres outra pessoa também. Quando vão-se puxando um ao outro.
Sim. Eu penso que... E mesmo ele ter dito logo que queria participar no Gran Fondo, é porreiro, porque... Apá, um gajo vai lá mesmo com uma equipa. Temos ali. Usei o nosso Van Aert. Eu sou o Armstrong, porque vou precisar de doping. E tu, apá, tu podes ser o Joãozinho Almeida. O Joãozinho Ornelas.
O Joãozinho Ornelas. Também tem Ornelas, não?
Quem?
Eu tenho Ornelas, não? O Joãozinho. Mas é Carlos Joel, mas é João Ornelas também.
Ah, eu sei que tu tens Ornelas, mas tu...
Não, mas tem João e tem Ornelas. Eu também tenho o João no nome.
Tu disseste, eu também tenho Ornelas no nome, mas o João Almeida...
Queria dizer João.
Ah pá, estás tudo trocado? Já estás a fazer...
Já o açúcar que está a faltar no sangue.
Pá, é incrível, pá. Isso quer dizer que está na hora de um gajo interromper o acuso e falarmos só daqui a uns tempos, de certeza. Portanto, um gajo vai
ter... Sim, agora vem o inverno, não é?
Agora vem o inverno. Vem campeonato do mundo de futebol. Vamos lá ouvir o Eduardo a se gabar, que quase ganhavam a Paris Saint-Germain. E ele dizer mal do Sporting e o caraças. Por isso, opa, força no pedal, vai fazer uma pausa. Apesar da gente continuar com força no pedal, porque a gente tem sempre força no pedal. E um gajo vai se meter com... cerveja não, mas termos se calhar para fazer um pedaço de carb loading. E futebol, pronto.
É isso.
Vêm aí as provas importantes. Por isso, olha, Carlos, obrigado pela tua participação. Este ano foi porreiro. O próximo ano vai ser ainda melhor. Nós vamos ganhar o Gran Fondo, se formos a contar pelo fim. E por isso, opa, não perca o próximo episódio, porque nós também não é. Até à próxima, Carlos.
Até à próxima.
Foda-se, estás distraído? Estás distraído hoje, pá. Isto é incrível.